Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta terça-feira com António Ferreira, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Braga. Assume o leme da direção desde o ano de 2016, quando sucedeu António Machado. António Ferreira, no passado sábado decorreu mais uma Assembleia de Sócios para a votação do Orçamento para 2024, análise também do ano de 2023, algumas informações, nomeadamente também naquilo que respeita ao novo quartel localizado em Sampaio de Arcos, bem perto da circular urbana. Capitão António Ferreira, para este final de ano, sabemos que ainda sonhavam a inaugurar o quartel, não será concretizado esse objetivo, mas por pouco.
Pois, muito boa tarde, estou satisfeito por estar aqui na RUM e queria começar exatamente por dizer que agradeço o seu convite e agradeço à RUM porque desde que eu estou nos Bombeiros tem sido um órgão de comunicação social que tem estado sempre muito perto de nós, tem acompanhado a nossa vida e a nossa luta, e acho mesmo que a primeira vez que dei uma entrevista já como presidente dos Bombeiros terá sido à RUM, e que nessa altura falámos exatamente do que é que nós gostaríamos de fazer, qual seria o caminho. Como deve recordar-se também, nessa altura vivíamos uma situação um bocado complicada em vários domínios dentro da associação, e falámos também que iríamos fazer tudo o possível para dar a volta à associação e para transformar-nos naquilo que, de certo modo, já é hoje. E estou muito satisfeito com isso. E aqui fica, em nome da Associação Nossa, muito obrigado, está bem?
Muito bem, nós agradecemos. É também, faz parte da missão da Rádio Universitária de Minho, obviamente, acompanhar todas as instituições de referência da cidade e aquelas que importam também a diversos níveis, como é o caso dos bombeiros.
Então, relativamente ao quartel, a obra propriamente dita está na fase final. Estamos neste momento a sofrer um bocadinho as dores que qualquer pessoa tem quando faz uma obra e chega àquela fase dos acabamentos. E os acabamentos às vezes não correm como a gente quer. Hoje em dia não há muita mão de obra. As empresas de eletricidade, da AVAC, de carpintaria, de pistelaria, etc., têm dificuldade em manter os prazos, em comparecer sempre que a gente quer, e, portanto, nós estamos a viver um bocadinho esse sofrimento. Mas a verdade é que a obra propriamente dita está muito perto do fim. E nós tínhamos muita convicção que até ao final do ano nós conseguíamos mudar para lá. Mas não vai ser possível ainda. Vamos esperar mais um bocadinho.
Relativamente a essa fase final de que fala, eu recordo-me há uns meses de termos conversado sobre o quartel e sobre outras necessidades que se impunham, nomeadamente naquilo que será o recheio do quartel e de equipamentos necessários para o preencher. Obviamente, à partida num novo quartel não pretendem trazer mobiliário antigo e ultrapassado. Essa questão, eu lembro de ter lançado também um repto à sociedade civil, às empresas. Como é que tem corrido, no fundo, este contacto, a tentativa de angariação de alguns equipamentos necessários?
Pois é, exatamente como diz. A nossa ideia era, ao ir para uma casa nova, não é que a gente não leva aquilo que tem e que está em condições e que está funcional, mas de facto este quartel já tem muitos equipamentos que são desde a sua origem e que muitos, como os armários, as camas, a embliche, etc., é tudo em ferro. E neste momento já apresentam muita ferrugem, pouca condição, já foram arranjados muitas vezes, temos outros mobiliários de escritório, etc., que não estão em condições, e pensámos que numa casa nova, dentro daquilo que nos fosse possível e se nos ajudassem, também poderíamos equipar os vários domínios do quartel com equipamentos novos, dando assim também esta alegria aos nossos bombeiros, já que eles vão ter neste quartel o conforto que nunca tiveram naquele onde estão. E esse trabalho tem decorrido, devo-lhe dizer, tem decorrido bem. Nós lançámos o repto a uma série de empresas de Braga, e umas mais, outras menos, mas temos conseguido, aliás, nós lançámos o repto até a algumas empresas que quisessem, porventura, patrocinar uma dependência, ficando como padrinhos dessa dependência, e que essa dependência adota até o seu nome para o futuro. E esse repto foi bem entendido, e nós temos praticamente a garantia de que tudo aquilo que nós pretendíamos colocar lá de novos equipamentos vai ser conseguido. Estamos numa reta final, se calhar as comunicações, nós não tínhamos a certeza, mas se calhar para termos comunicações otimizadas, além daquilo que eu perspectivava que seria necessário, talvez seja precisa uma torre para pôr as antenas lá em cima e que nos dê uma receptividade melhor. Custou algum dinheiro e se calhar ainda vamos lançar mais esse repto a mais alguém que nos queira ajudar nesse aspecto. Mas, respondendo àquilo que me perguntou inicialmente, as empresas aderiram ao nosso projeto, ajudaram-nos e está quase concluída essa situação também.
Vamos voltar a olhar para este novo quartel. Idealizou um espaço modernizado que permitisse responder e preparar a corporação da melhor forma, até novas recrutas, nomeadamente uma que se iniciou há pouco tempo. Faça-nos aqui um pequeno resumo precisamente desta estrutura, deste equipamento, daquilo que foi necessário visualizar, daquilo que seriam as necessidades, daquilo que está a acontecer com o lançamento de novos quartéis. Quais são, no fundo, as grandes características essenciais para um funcionamento adequado desta corporação?
Pois, o quartel que imaginámos, conforme também aceitará e compreenderá, para mim não foi muito difícil, não é? Eu estou habituado a um quartel militar e um quartel de bombeiros, não sendo a mesma coisa, para mim foi fácil começar a imaginá-lo, porque também já levava estes anos na vida dos bombeiros, portanto, juntando a experiência anterior com o trabalho agora com os bombeiros, eu sabia exatamente aquilo que era preciso. E depois o arquiteto que fez o projeto, que foi o Sr. Arquiteto Carvalho Araújo, cá de Braga, também percebeu a ideia e nós tentámos que este quartel seja, acima de tudo, funcional e prático e adequado à função a que se destina. Nada de luxos, não temos de facto nenhum luxo, mas achamos que este quartel pode servir bem os nossos bombeiros, eles vão gostar de estar lá e no dia-a-dia vão achá-lo conforme nós o imaginamos, prático e funcional. O quartel tem dois espaços diferentes, um espaço mais administrativo e de formação e um espaço mais operacional. No espaço administrativo tem a presidência e a direção da associação, tem o comando, tem duas salas de formação e vai ter também um espaço com 200 metros de que eu gosto muito e gosto muito de falar dele, que há de ser um pequeno museu que nós nunca tivemos e que vamos desenvolver aos poucos, agora sem pressa nenhuma, mas onde as muitas escolas e outras pessoas que nos visitam poderão mais tarde ver fardamentos que outros bombeiros utilizaram noutras épocas, equipamentos que outros bombeiros utilizaram noutras épocas e pronto, e outras peças que nós temos muito gosto em mostrar e acho que é uma área que as pessoas vão gostar muito de ver. A área operacional é aquela que se destina aos bombeiros, tem um parqueamento para viaturas, tem uma zona de lavagem dessas viaturas em condições e preparada para o efeito, que nos agrada muito, porque também, como toda a gente sabe, neste quartel nós não tínhamos essa hipótese, e quantas vezes lavamos as nossas viaturas no meio da rua, não é? E às vezes isso também nos desagrada muito, porque as viaturas, quando chegam de alguns acidentes, etc., precisavam de ser higienizadas com outras condições que vamos ter no novo quartel, portanto é um espaço que também nos agrada muito. Uma pequena zona oficinal, embora nós não vamos ter propriamente mecânica, mas para pequena vigilância sobre as viaturas, nomeadamente por baixo, que temos uma fossa, porque as viaturas vêm dos incêndios e vêm do monte, e batem aqui, batem e podemos ter essa possibilidade de vigiar melhor as viaturas. Por cima delas fizemos uma placa com uma boa arrecadação que também nos faz muita falta. E depois temos a área dos balneários para os equipamentos de combate ao fogo, tanto urbano como rural. Um outro balneário para eles, para aqueles que são chamados à pressa e que vêm dos seus trabalhos para porem a sua roupa e no fim trocarem e poderem seguir novamente para o seu trabalho. Temos uma zona de convívio para eles, com uma esplanada exterior. Temos uma sala que se destina sobretudo àqueles que ficam no piquete noturno, que tenham algum conforto e possam estar ali à espera das ocorrências que vêm aparecer e ter uma televisão, etc. Temos a nossa central, que é uma peça importante e que está mesmo frente ao portão para poder controlar as viaturas todas que entram e que saem, e que vai ter também uma função importante, que é o acionamento dos semáforos de emergência da Estrada Braga-Guimarães. Depois, mais à frente, podemos falar nisso sem entender. Temos um espaço grande no quartel. O quartel tem à volta de 13 mil metros de terreno. Tem uma parada grande que nunca tivemos e que nos faz muita falta para a Ordem Unida, para exercício, para ginástica, para o que for. Nós aqui à volta do nosso quartel só tínhamos rua e lá temos essa possibilidade. Portanto, este quartel que foi imaginado assim, não tendo de facto luxo, nem se destina a isso, tem as condições necessárias para os nossos bombeiros gostarem mais de estar lá. Eu irei desafiá-los, por exemplo, no fim de semana, quando eles estão lá de serviço, levar a sua família, almoçar com eles lá, estar lá um bocado, porque o espaço é bom e aos poucos vamos criar algumas zonas mais agradáveis dentro do próprio terreno do quartel. E então os filhos, a mulher, que entenderem, ou o marido, que agora já são todos rapazes contra raparigas, que estejam lá com eles um bocado, que eles também sintam neste novo quartel também como um pouco da sua segunda casa. E acho que vai ficar uma obra bonita.
Muito bem. Esta construção surge também de uma permuta com o privado, que ficará com o atual quartel no centro histórico da cidade e que será, em princípio, transformado num hotel. Até agora podemos dizer que o investidor cumpriu com todas as cláusulas deste acordo?
Eu disse aí que em princípio vai ser um hotel, eu não tenho conhecimento disso, falou-se nisso e tal, mas não tenho qualquer confirmação para lhe dar acerca disso. Mas aquilo que está combinado com e contratualizado com este investidor é que ele tem que nos entregar um quartel, aquele quartel tem que nos entregar completamente pronto, acabado, licenciado e em condições de nós podermos ir para lá logo em funcionamento. Quando ele nos fizer isso, nós nos dois meses seguintes teremos tempo para desativar este completamente e ir para lá. E é isso que está a acontecer e estamos convictos que não há outra maneira de ser.
Relativamente a esta nova localização, que também foi o assunto comentado ainda antes do início destas obras, a questão dos acessos ao novo quartel é obviamente uma das preocupações. O quartel vai abrir quando esses acessos já estiverem concluídos?
Claro. Fala bem nisso, porque eu acho que já numa outra ocasião que cá estive, terei manifestado algum ceticismo em relação aos acessos e se nós ali estávamos colocados numa situação que operacionalmente fosse favorável. Neste momento, posso dizer-lhe que após feitas as experiências que havia para fazer, eu recordo-me que ainda a obra nem estava para começar e eu até no meu carro experimentei muitas vezes em sair de lá e ir ao Hospital de Braga, que nós trabalhamos muito com o hospital, conforme se entende, sair para a autoestrada, vir ao centro da cidade, apanhar a circular para vários sítios e aos poucos fui-me apercebendo que, de facto, o termos o acesso logo ali ao lado na circular de Braga permite-nos chegar a muitos sítios mais depressa do que nós quando saímos do centro da cidade. Normalmente, porque se começarmos a ver o que se passa com o trânsito no centro da nossa cidade, sobretudo a algumas horas do dia e da noite, então sim, temos a certeza que de lá operacionalmente até estaremos bem favorecidos. Depois também aconteceu que os sapadores no seu novo quartel ficaram a norte, nós estamos a sul, e numa parceria, num trabalho conjunto que fazemos com os sapadores, acho que a cidade fica bem dividida e que nós podemos, entre os dois, fazer este trabalho de um mais de um lado, outro mais do outro, e para bem dos bracarenses. Maneira que, em termos de localização, acho que estou satisfeito e acho que vai correr bem.
Apontou há pouco a questão dos semáforos, da semaforização.
Exatamente.
Na Estrada Nacional.
Exatamente.
Vai ser introduzida, entretanto.
É uma das coisas que falta fazer e que vamos rapidamente fazer essa obra é a ligação com semáforos à estrada, que é nacional, e por ser nacional e não municipal, obrigou a que o processo decorresse todo junto das infraestruturas de Portugal. É um processo muito burocrático e muito minucioso. Levou-nos a fazer quatro projetos, dado que os primeiros três foram chumbados. e depois finalmente conseguimos que estivesse tudo em ordem. Essa obra vai ser lançada e a responsabilidade que está adquirida é a seguinte: os semáforos só vão ser acionados quando as nossas viaturas estiverem em marcha de urgência. Ou seja, a emergência, tanto pré-hospitalar como uma chamada para acidentes graves, incêndios urbanos, rurais, etc., esses semáforos vão ser acionados, à semelhança do que já existiu em Braga, ainda hoje existe nos nossos bombeiros sapadores, para que nós possamos sair com alguma segurança de lá, dado que já temos neste momento a convicção de que aquela estrada tem um trânsito terrível e que se calhar tende a aumentar e não a diminuir, naturalmente. E que os acessos que tem neste momento, sobretudo de saída, são acessos um pouco difíceis de sair, com pouca visibilidade e complicados, sobretudo se nós pensarmos que quando a gente sai numa viatura em emergência e muitas vezes é conduzida por rapazes e raparigas novas que não terão ainda a experiência que temos nós, a adrenalina também é muita e, portanto, há sempre aquela tendência de tentar sair sem a segurança devida e podia causar-nos outros problemas e então esta situação de podermos acionar os semáforos vai-nos dar esse descanso. Esta é uma obra que, em termos de obra propriamente dita, demorará 2 ou 3 semanas a fazer. Ela está lançada já neste momento, está escolhida a empresa, já lhe foi adjudicada a obra e vai acontecer brevemente.
Ou seja, não há mais nenhum acesso. Será feito pela Estrada Nacional em direção à Circular Urbana, por exemplo,
exatamente,
mas através de semaforização.
Exatamente.
Muito bem. A Autarquia de Braga e o Ministério da Administração Interna continuam a acompanhar este processo desde o início? Houve aqui uma série de necessidades?
Pois, burocraticamente... Foi muito difícil, eu falei nisto várias vezes e cheguei a ter uma grande dor de cabeça com todo este processo. Pronto, as coisas foram-se resolvendo da melhor maneira. Claro que o terreno inicialmente era agrícola e ecológico, as duas coisas no mesmo terreno, e isso foi difícil de resolver e de ver que área construtiva é que seria possível fazer lá. O terreno é um aterro e nós, para termos um quartel em condições, foi necessário fazer uma quantidade de estacaria para que o quartel tenha a segurança que nos parece que tem efetivamente. Portanto, a fase inicial foi uma fase complicada, difícil, muito burocrática. Fui várias vezes, ou muitas vezes, a Lisboa, aos vários ministérios. Isso foi tratado. E depois, em relação à nossa Câmara Municipal, eu tenho precisado da ajuda deles e eles têm-me ajudado e vão ter que me continuar a ajudar nesta fase final, nomeadamente com ajudar-me nestas obras finais que já falámos, da ligação à estrada. Também temos de tratar da ligação ao saneamento, que é para uma distância razoável e é uma obra também bastante cara. E, finalmente, também da construção de uma central fotovoltaica que também iremos fazer. Mas a Câmara tem sido um bom parceiro nesta matéria e esperamos e estamos convictos que nesta fase final, que vai ser quando mais vamos precisar da ajuda deles para nos ajudar a pagar algumas contas que estão por pagar e que vão ficar por pagar se eles não nos ajudarem. E, portanto, a Câmara, além de ter sido o meu parceiro, vai ser ainda o melhor parceiro nesta fase final, certamente.
O Orçamento Global da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Braga para 2024 é em tudo muito semelhante ao de 2023, estamos
certo,
a falar
certo.
De à volta de 1 milhão e 100 mil euros.
Perto de 1 milhão e 100 e tal mil euros, portanto, as minhas contas são feitas assim da seguinte maneira: tenho que arranjar 100 mil euros todos os meses. De 800 mil, não é?
Exatamente.
Então, é uma luta grande e é muito difícil.
Fazendo aqui um balanço de 2023, precisamente com um orçamento muito semelhante, o maior peso financeiro está nos combustíveis?
Não, eu direi que certamente que o peso pior que nós temos tem que ver com o pagamento dos nossos assalariados bombeiros que nos fazem o trabalho. Hoje em dia, o ordenado mínimo, felizmente, eu não tenho nada contra isso, desde que eu lá estou, já duplicou, não é? Já duplicou. Eu recordo-me que nós, o ordenado mínimo era 400 e tal euros e agora passa a 820, creio, ou 20 e qualquer coisa no início do ano. Portanto, o peso salarial dentro da associação, nós que temos 30 bombeiros assalariados, é muito, não é? Depois temos um outro peso a seguir maior, que será o da reparação permanente das viaturas. As nossas viaturas, conforme toda a gente sabe, não param dia e noite, não param. Nós, desde que eu lá estou, já comprámos cerca de 15 viaturas de transporte e ambulâncias, e eu julgava que ficava assim mais ou menos descansado, e cada ano que olho para elas, os quilómetros já são tantos, tantos, tantos. Uma viatura de bombeiros para fazer 500 mil de quilómetros é quase no instante, e pronto. E nós, não podendo andar sempre a comprar viaturas novas, a manutenção e a reparação das viaturas também tem um peso muito grande na nossa despesa mensal. Temos, de facto, também uma despesa de gasóleo grande, e chegámos a apanhar um susto ano passado, quando os combustíveis não paravam de aumentar. Agora tem mais ou menos estabilizado, mas a ideia estabilizado, mas vão sempre subindo, não é? E todos sentimos isso na carteira. Também é uma conta grande todos os meses. E temos também a parte de fardamento e equipamento dos bombeiros, porque para os bombeiros é tudo caro. Desde as botas, as luvas, os equipamentos. Se a gente se lembrar que um equipamento para um bombeiro, um equipamento urbano, custa 1000 euros, mais ou menos, contas redondas, para cada um deles. Sempre que fazemos uma recruta, e neste momento começámos a semana passada, ou duas semanas talvez, uma nova recruta para 20 elementos, não é? Se pensarmos só nos equipamentos que estes bombeiros novos vão ter, é uma despesa grande. Ou seja, quando fala dos combustíveis é uma despesa grande, mas as outras não são inferiores, pode ter a certeza.
Precisamente, Capitão António Ferreira, a fragilidade financeira das corporações de bombeiros voluntários é um tema recorrente. Esta associação de que falamos já viveu tempos muito conturbados, como recordava logo no início desta nossa entrevista. Como é que definiria o momento atual financeiro da corporação?
Olha, eu disse isso na Assembleia Geral e, portanto, volto a dizê-lo aqui. Nós neste momento vivemos uma situação de grande controle e temos as contas certas. Nós não devemos nada a ninguém, pagamos nos prazos que ficam combinados com cada um dos fornecedores e portanto, com muito esforço ao longo destes anos, temos vindo a conseguir arranjar os tais 100 mil euros todos os meses. Devo dizer que é muito difícil, tem sido uma dor de cabeça muito grande. Uma dor de cabeça que foi enorme no nosso início, mas que agora continua a ser grande, e agora os meses parecem todos muito pequeninos, porque quando chegamos ao final do mês acabamos por gastar o dinheiro que temos, depois temos que arranjar novo dinheiro para que as contas estejam certas, e assim temos vivido. O que é que me custa mais? É que, uma vez que esta luta é muito grande, nós não conseguimos gerar fundos para podermos ter uma reserva para ir renovando as viaturas de combate aos incêndios, que custam valores a começar nos 250 mil euros, se falarmos em carros de combate a incêndios, que começam por aí fora. As ambulâncias de socorro também já andam nos 80, 90 mil euros. Nós precisávamos urgentemente de um veículo ligeiro de combate a incêndio, que custará 60, 70, 80 mil euros também. E porque nos faz muita falta, temos um, mas um outro fazia-nos muita falta, porque chegar hoje em dia num veículo, seja rápido, a uma fogueira, ela não chega a ser um incêndio. E se a gente demora mais tempo, com carros pesados, mais difíceis de chegar lá, podemos chegar lá e já ter sido transformado num incêndio. Portanto, nós temos as contas certas e vivemos com essa tranquilidade, mas não conseguimos ter um fundo de reserva que nos permita ir substituindo as viaturas mais antigas. Nós temos viaturas de combate a incêndios com 30 e 40 anos na corporação. Neste momento estão todas operacionais. Mas cada vez que saem para o monte numa situação mais complicada, dói aqui, dói ali, e têm sempre problemas, depois temos custos na manutenção, etc. Essas viaturas precisavam de ser substituídas. E não temos nenhum conhecimento, nem nenhuma notícia boa de que o Estado, através de quem nos tutela e por aí fora, que pense poder nos ajudar nessa matéria. E vivemos isto com muita, muita preocupação.
Já falaremos do Estado Central precisamente mais à frente nesta nossa conversa. Olhando agora para a atividade dos Bombeiros Voluntários de Braga em 2023, os números são muito diferentes de 2022?
Os números operacionais dos Bombeiros Voluntários em 23 são um pouco superiores aos de 22, e eu gostava de lhe dizer que operacionalmente nós vivemos uma situação incrivelmente boa. A direção tem vindo a assistir ao progressivo aumento da nossa operacionalidade, à qualidade da nossa operacionalidade. Nós temos feito uma aposta muito grande na formação dos nossos bombeiros e lamentamos muito que muita da formação seja dada muito longe de Braga, muita em Lisboa e à volta de Lisboa, etc. O que nos complica também a vida, estar a deslocar bombeiros para tão longe para a formação, e nos complica a vida e nos custa muito dinheiro também. Mas, de facto, eu quero aqui referir que a aposta que a direção fez num novo comando de 3 bombeiros já com 20 anos de experiência, mas os 3 jovens, com muita vontade, com muita qualidade, que sentem muito a casa onde trabalham, que gostam do que fazem e que têm-se constituído numa agradável surpresa para muita gente, não aqui para o Presidente, que os escolheu e que sabia da qualidade que eles podiam ter, e eles souberam ser e sabem ser humildes, aprender, querem ser cada vez melhores e têm feito junto com a direção um trabalho extraordinário. Eu não me canso de dizer que lhes estou muito agradecido, que quero que eles continuem assim, até porque são jovens os 3, e o corpo ativo tem beneficiado enormemente do trabalho deles. Nós temos hoje no nosso Corpo de Bombeiros muita disciplina, muito rigor, muita transparência e muito melhor qualidade no trabalho que eles fazem no dia-a-dia, seja para aquilo que são chamados. Já temos bombeiros e quadros já de promoções que aconteceram nestes últimos anos, nas muitas formações que todos eles têm tido, e isso deixa-nos muito tranquilos. A juntar a isso, também temos hoje 3 equipas de intervenção permanente no quartel, que são 15 bombeiros que já são praticamente profissionais, que esperam que qualquer dia o Estado se lembre de os profissionalizar de vez para lhes dar condições de vida e de vencimento, etc., que os descanse para a eles e às suas famílias. Mas essas equipas de intervenção permanente, que estão especialmente preparadas, têm sido também uma ajuda grande neste trabalho que tem sido feito e que tem sido realmente extraordinário.
Portanto, a Corporação dos Bombeiros Voluntários de Braga conta atualmente com 30 bombeiros assalariados. Já começou uma nova recruta. Quantos bombeiros é que estamos a falar na totalidade?
Nós temos perto de 180 bombeiros, sendo que à volta de 70 estão neste momento no chamado quadro de reserva. O quadro de reserva é um quadro daqueles que não podem, por motivos familiares ou profissionais, seguir cumprindo todas as suas obrigações como bombeiros, que são muitas, e que pedem esse quadro. Não deixam de ser bombeiros, mas porque a vida os leva. Nós temos gente que tira o curso aqui na universidade, são bombeiros, depois são colocados em qualquer parte do país. Temos outros, que a nossa corporação é muito jovem, que casam e vão viver para outras terras e por aí fora, e portanto ficam neste quadro de reserva durante algum tempo, e alguns estão a regressar neste momento, porque entretanto a vida, os anos, também já lhes permite regressar à terra deles, etc. Depois, nós, por isso mesmo, vamos ter necessidade de todos os anos fazer uma nova recruta, que era o que vínhamos fazendo. E ano passado não fizemos, porque eu caminhava para o novo quartel e ali já temos tanta dificuldade para aqueles que lá estamos, quanto mais para os recrutas que vêm, que já pensava que íamos começar lá no novo quartel. Como entretanto as coisas foram andando e nós não podemos esperar mais, começámos uma nova recruta de 20 jovens que estão nos primeiros passos e vêm engrossar as nossas fileiras, que nós precisamos ter mais gente de bombeiros.
Exatamente. Outra questão que lhe fazia é precisamente essa. É fácil chamar cidadãos para esta causa? Porque estamos a falar de uma atividade exigente, que sem coragem, sem irreverência, sem uma série de competências associadas, até físicas, obviamente, é difícil, não é no fundo uma função, uma atividade para qualquer pessoa. Quando estamos a falar de um contributo financeiro também pouco significativo, isso torna ainda tudo mais difícil.
Claro, tudo aquilo que disse está correto e está sério. Hoje em dia, nos tempos que correm, e sempre, ser bombeiro não é para qualquer um, não é? ser bombeiro é preciso ter um espírito especial, é preciso ser assim um bocadinho maluco, é preciso ter uma adrenalina diferente das outras pessoas, é preciso ter uma disponibilidade, uma coragem, uma determinação e uma disponibilidade que muitos de nós não temos. Mas são necessárias, são qualidades que são necessárias para ser um bom bombeiro. Um bombeiro todas as semanas passa uma noite da sua semana no quartel de piquete. Alguns são casados, alguns têm crianças pequenas, etc. Alguns estão a estudar, outros ficam outras atividades, e eles têm que fazer isso. São chamados muitas vezes para formações, para instrução. Sempre que chegamos a alturas mais complicadas, podem ser chamados, sempre que há uma ocorrência pior, sempre que há um incêndio grande, etc. Ou inundações, como têm acontecido nos últimos tempos, que eles têm passado noites seguidas a trabalhar. Portanto, um bombeiro tem que ser uma pessoa disponível, corajosa, etc. E se falarmos na área da emergência médica, eu gostava de ver muitos jovens de hoje em dia, de repente, a marchar para um acidente sem saber aquilo que vão encontrar, se as pessoas estão vivas, estão mortas, precisam disto, precisam daquilo. Portanto, têm que estar bem preparados, bem formados, mas têm que ter um espírito um pouco diferente daquilo que é normal. Nós não temos tido muita dificuldade em arranjar quem queira entrar na recruta para o bombeiro. Nós temos alguma dificuldade, e o nosso comandante já tem dito isso muitas vezes, é depois ficar com eles. É tão caro formar um bombeiro, é tão difícil formar um bombeiro, é um ano inteiro de recruta, e que depois nós, quando a vida desse bombeiro rapidamente o manda embora daqui para o outro lado, a nós fica-nos um sabor muito amargo. Hoje em dia as novas profissões, a nova vida obriga as pessoas a estar disponíveis e trabalhar para qualquer lado e até para o estrangeiro, muitos deles, e a nós custa-nos muito, depois de formadinhos e feitos em condições, vê-los partir e nós sabemos quando é que eles voltam.
Ou seja, nestas novas recrutas, quando isso acontece é por circunstâncias da vida e não porque a pessoa desistiu de seguir em frente com esta atividade.
Também há casos desses. Também há casos que depois vêm que não têm vida e que não conseguem ser bombeiros em condições. E também, da parte do nosso comando, e eu apoio muito isso, o rigor que lhe falei há pouco, a disciplina, a transparência, a obrigatoriedade que eles têm, da disponibilidade têm que dar, nós temos que levar isso em consideração. E também nós, quando vemos que o bombeiro não tem essas condições todas, também temos que agir. Quer dizer, as qualidades imensas que falei que o bombeiro tem que ter, é sério, tem que as ter mesmo. Se não tiver, não tem condições para continuar como bombeiro. É isso.
Capitão António Ferreira, a profissionalização dos bombeiros voluntários faz sentido?
Hoje em dia, essa discussão está na ordem do dia. Estas equipas de intervenção permanentes, que já são muitas, norte a sul do país, podem ser o primeiro passo para a profissionalização dos bombeiros, mas como ainda está tudo muito por definir. Já se falou também na municipalização destes corpos de bombeiros voluntários que estão em quase todas as terras do país. Acho que o caminho ainda vai ser longo, mas aquilo que eu entendo é que quem neste momento quis ser bombeiro e já integra essas equipas de intervenção permanente e que já tem os seus vencimentos indexados à função pública, precisa ter estabilidade para a sua vida, precisa de saber como é que pode progredir na sua carreira, para que as corporações de bombeiros tenham esse quadro, seja um quadro profissional, que contem com ele para mais tempo, e não nos sujeitemos que, mesmo dentro dessas equipas de intervenção permanente, a cada passo nos saiam elementos. Ainda há poucas semanas saiu mais um, que foi para concorreu à Guarda Nacional Republicana e está neste momento a acabar a sua recruta lá, e pode acontecer com outros, e isto não é vida, e a nós dificulta-nos muito. As associações de bombeiros a nível nacional estão com muitas dificuldades, as despesas são maiores, os vencimentos são maiores, as viaturas custam muito dinheiro, os gasóleos são mais caros, tudo isto que já falámos atrás, e o Estado paga muito pouco nos transportes dos doentes. É uma luta que ainda há pouco tempo o nosso Presidente da Liga foi entregar uma carta de protestos junto do Ministério da Saúde, porque aquilo que o Ministério da Saúde paga às viaturas todas, não só ambulâncias como transporte de doentes que trabalham de norte a sul do país, é muito pouco. Às vezes não dá sequer para os custos e andamos nós a suportar o transporte dos doentes. Dir-lhe-ei que muitas das nossas corporações estão, passa a expressão, estão autenticamente penduradas nas câmaras municipais. E só assim têm conseguido subsistir, porque senão só por elas, muitas delas já não conseguiriam neste momento.
Claro. Identifica-se precisamente com a postura que tem sido apresentada pelo novo Presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes, que foi eleito há cerca de um ano e meio.
Sim, eu tenho tido várias reuniões, eu e outros presidentes e comandantes, temos tido várias reuniões com ele, a última das quais foi exatamente para o Sr. Presidente da Liga nos perguntar a nós que andamos com as associações às costas, o que é que nós entendíamos que ele devia fazer mais. Se devia tomar outras iniciativas mais duras. Mas tem vindo sempre ao de cima o tal espírito bombeiro. E o bombeiro vai fazer o quê? Vai fazer greve? E depois, quando alguém toca uma chamada na central em que é um acidente, em que é uma doença súbita, que o bombeiro vai dizer que está de greve? Não está no nosso gênese, no nosso espírito, e nós não conseguimos fazer isso. E hoje em dia, quem não acha que esse não é o caminho, não tem muita força para lutar.
Os bombeiros acabam por ser mais prejudicados também aí, porque as formas de luta não podem ser
exatamente,
as mesmas.
Exatamente, eu já tenho dito isto em vários sítios, que quem nos tutela, nomeadamente o Ministro da Administração Interna, o Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Senhora Secretária de Estado da Proteção Civil, etc., tem que olhar para os bombeiros percebendo exatamente isto. Percebendo que não podendo nós ter umas formas de luta iguais às que existem na sociedade, que temos que ser olhados de outra maneira. E eles, e também as câmaras municipais a quem prestamos mais diretamente o nosso trabalho, tem que ser um conjunto de entidades que têm que olhar para as nossas contas, sentir as nossas dificuldades e têm que ajudar os bombeiros, porque senão qualquer dia vai ser difícil. Na última tomada de posse, neste último mandato que a minha direção está a percorrer, recorda-me ter dito nesse discurso de tomada de posse que me parece que qualquer dia vamos ter bombeiros e não vamos ter dirigentes para as associações de bombeiros, que vivem uma situação muito complicada, a responsabilidade que assumem é enorme e que se não forem ajudados, qualquer dia fica difícil.
Vamos ter eleições em março de 2024. Depois de toda esta tensão existente, das razões que nos levam a este momento e de todos os assuntos que se vão debater nos próximos meses em Portugal, considera que vai haver espaço para discutir precisamente temas relacionados com esta força?
Só pode haver, porque as circunstâncias têm-se agudizado de norte a sul do país e vou-me apercebendo que está bem informado e que tem acompanhado a luta, sobretudo através da Liga dos Bombeiros, e exatamente o problema do nosso Presidente da Liga é o nosso problema. E ele ter começado já com algumas formas de luta que não eram habituais e também já foi recebido na Assembleia da República e queremos que vai haver também uma outra petição para ser recebido novamente e pôr outros problemas à consideração da Assembleia da República. É o caminho que está a ser percorrido, mas que está a ser percorrido pelas dificuldades que as associações vão tendo. E ele disse-nos nesta última reunião porque ele está a fazer um pé para o país inteiro, que há muitas associações que neste momento os diretores têm empréstimos bancários de muitas centenas de milhares de euros. A banca tem algum cuidado em tomar iniciativas mais fortes com as associações de bombeiros, também percebe aquilo que elas estão a passar e há sempre aquele espírito de que o governo qualquer dia vai ajudar, vai poder contribuir de outra maneira. Mas as coisas vão-se avolumando, as dívidas de muita gente são complicadas e eu vejo o futuro dos bombeiros com alguma preocupação, porque percebo agora, e muito bem, o trabalho fantástico que eles fazem. Percebo que a sociedade precisa muito do trabalho dos bombeiros. Percebo que na nossa cidade só nós fazemos à volta de 700 inemas por mês, a Cruz Vermelha não sei quantos fará, os sapadores bombeiros, bombeiros sapadores não sei quantos farão, o próprio INEM não faz tantos, mas também faz. Percebo as necessidades de uma cidade como esta, se olharmos para o país inteiro, como é? Não é só quando troveja que a gente se lembra de Santa Bárbara, não é?
Claro. E que avaliação é que faz do José Luís Carneiro, até agora Ministro da Administração Interna, e que está precisamente na corrida à liderança do PS com o objetivo de ser Primeiro-Ministro de Portugal? Traz outra sensibilidade
para a questão? O Sr. Dr. José Luís Carneiro é uma pessoa que pessoalmente conheço, já estive várias vezes com ele, até discutindo circunstâncias várias, até para lhe pedir ajuda para este novo quartel, e ele disse que sim, ainda não me ajudou nada, mas pode ser que ele se mantenha no cargo em que está e até à inauguração do quartel se lembre que me prometeu uma ajuda. Ele ainda candidato a deputado pelo Distrito de Braga, esteve uma tarde inteira connosco lá no Quartel dos Bombeiros, teve a oportunidade de ver as nossas dificuldades, de sentir os nossos problemas e aquilo que a gente precisa. Depois, como Ministro da Administração Interna e com o pelouro dos bombeiros, ele conseguiu algum aumento todos os anos em termos de orçamento de Estado para distribuir para os bombeiros, mas é tão pouco que é sempre comido para a inflação e a dividir para as 400 e muitas associações que nós somos norte a sul do país. Eu nunca notei nada de especial, mas de facto ele dizia, este ano vamos ter mais 3 milhões para os bombeiros. Uma parte fica no fundo de assistência aos bombeiros que têm problemas de saúde graves ou que morrem, etc. Outra parte a dividir por todos nós e a dividir depois por 12 meses é muito pouco. Ele tem sentido a vida dos bombeiros, é simpático, está perto de nós, é acessível para podermos falar e conversar, mas tanto ele quanto a Autoridade Nacional de Proteção Civil e quanto o nosso Presidente e a nossa Secretária de Estado da Administração Interna, que é aquela que trata mais connosco, eu acho que eles que vão ter que fazer muito mais para que os bombeiros possam trabalhar sem ser nesta pressão e nesta dor de cabeça mensal.
Está desde 2016 na presidência da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Braga. Este é o seu terceiro mandato. Pretende recandidatar-se em 2025? Já tem uma decisão tomada?
Não temos essa decisão tomada e aquilo que existe tratado na nossa direção é que este é o nosso último mandato. Fizemos estes três mandatos e contamos deixar a associação em condições de poder voar. O novo quartel faz muita falta e já o vão ter também ainda connosco, ainda estamos no exercício das nossas funções quando o quartel for inaugurado e nós gostávamos que aparecesse alguém que continuasse com o nosso trabalho. Não temos nenhuma decisão tomada, até porque também percebemos que não é hoje fácil haver disponibilidade para tomar conta de um barco destes, que é um barco complicado e que exige muita disponibilidade, muito trabalho, muita paciência e algum conhecimento também, mas pronto.
Está a abrir a porta a quem quiser entrar.
Exatamente. Até porque nós quando tomámos posse neste último mandato, nós sabemos que era o nosso último mandato. Não sabemos como é que vai acontecer. Vamos ver.
Capitão António Ferreira, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade. Foi então a entrevista ao Campus Verbal do Presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Braga, que pode escutar novamente depois em podcast em rumo.pt. Tenham uma boa noite.
Muito obrigado.
Obrigado.